sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Como sempre, à sexta-feira, estamos no ar durante uma hora. Ao microfone convosco estão o João Santa Rita e a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma mensagem, também podem fazê-lo pelo WhatsApp, mas têm que fazê-lo por escrito, não vale a pena telefonar porque nós não atendemos. Portanto, o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco a doutora Maria Encarnação Pimenta. Ela é psicóloga, é professora universitária, portanto, uma oportunidade para discutirmos, vá lá, valores sociais, também políticos, porque não? Vamos discutir a situação da mulher em Angola, aqui no Angola Fala Só. Mas antes disso, vamos ver as notícias do mundo. Os vizinhos da Coreia do Norte saudaram a surpreendente notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vai reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un para discutir o fim do programa nuclear norte-coreano. O primeiro-ministro do Japão saudou a liderança de Trump na questão do programa nuclear e anunciou que se vai deslocar a Washington para discutir o encontro. Uma porta-voz do governo da China descreveu a notícia do encontro como um sinal positivo. O anúncio da cimeira foi feito pelo diretor do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que no início da semana esteve em Pyongyang para conversações com o líder norte-coreano.
A Cruz Vermelha Internacional e entidades da ONU disseram que colunas com ajuda humanitária começaram a entrar no enclave de Ghouta, na Síria, mas não puderam descarregar os mantimentos devido aos bombardeamentos. Um porta-voz da ONU disse que os novos bombardeamentos eram uma violação das garantias dadas por ambas as partes, incluindo garantias dadas pela Rússia.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e o líder da oposição, Raila Odinga, reuniram-se hoje numa tentativa aparente de se pôr termo a meses de tensão na sequência das últimas eleições. O encontro deu-se após a visita do secretário de Estado americano Rex Tillerson. Ambos os dirigentes quenianos concordaram em trabalhar para unificar o país.
7 pessoas que fugiam para Uganda da violência na República Democrática do Congo morreram afogadas quando o seu barco se afundou no lago Albert.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje, como já disse, vamos ter connosco a doutora Maria Encarnação Pimenta, psicóloga, professora universitária. Portanto, uma oportunidade para discutirmos diversos assuntos. Doutora, está-me a ouvir? Doutora, está-me a ouvir?
Doutora, está-me a ouvir?
Eu estou ouvindo. Boa tarde, João.
Ok, boa tarde. Olha, é bom tê-la aqui connosco. Eu vou começar por lhe perguntar o seguinte. Eu estou a chegar com muito eco. Olha, doutora, tem o rádio ligado aí?
Está a ouvir-me?
Estou a ouvir, mas o que eu lhe quero perguntar é se tem o rádio ligado aí. Se tiver, é baixar o som, está bem?
Está bem.
Porque senão faz eco. Pronto, olha.
Alô?
Sim, está-me a ouvir agora.
Não, perfeito. É que eu estou no carro, estava com Bluetooth.
Ah, está bem.
Mas pronto, já o tirei.
Ah, está bem. É que eu estava a ouvir imenso eco. Estava-me a fazer confusão. Olha, de qualquer maneira, doutora, o que eu lhes vou começar por perguntar é se... Portanto, ontem foi o Dia Mundial da Mulher e eu queria que você talvez traçasse aqui um quadro de como é que você vê a situação da mulher em Angola. E eu sei que, claro, está há disparidades entre zonas urbanas e rurais, etc. Mas você talvez possa dar aqui qual é a sua opinião sobre a situação da mulher em termos sociais e políticos em Angola.
Mais uma vez, boa tarde, João. Boa tarde também aos ouvintes da Voz da América. As assimetrias todos já as conhecem, que a Angola tem relativamente à situação da mulher, não é? E cada vez mais tende a agravar-se em função de toda a problemática que já conhecemos, especialmente pelo fator econômico, né? Esta crise que afetou o mundo, mas afetou mais as mulheres, porquanto são elas que trazem o pão para casa. Deixa eu dizer que, sem medo de errar, mais de 90% das mulheres angolanas sentem bastante esta crise económica, que já sempre houve crise, não é? Mas agora muito mais ainda, tanto aquelas que vivem no casco urbano, suburbano, sim, e no campo, acabam sofrendo. E logo esta, portanto, o Dia Internacional da Mulher, se você fizer um inquérito, a maior parte das mulheres angolanas vão lhe dizer que nem sabe que existe o Dia Internacional da Mulher.
Claro.
Talvez o Dia da Mulher Angolana, algumas se calhar sabem, porque estão nesta ou naquela organização feminina, etc., enfim, mas o Dia Internacional da Mulher não o conhecem, não sabem mesmo. Aliás, há muitas datas comemorativas internacionais que as pessoas não sabem, pronto. Mas este ainda também, e as mulheres deveriam saber, para se reverem nesta data, se calhar para reivindicarem, digamos assim, alguns direitos, e porque este é o objetivo da comemoração deste dia. Mas se eu disser que as mulheres não conhecem esta data, não sabem o que é que se passou e porquê que a data existe. Então já mostra, de facto, que as mulheres vivem uma carestia de vida e cada vez mais sufocante, né? São elas que trazem o pão, todo mundo também já sabe disso. São elas que vivem uma situação de poligamia, todo mundo também já sabe. São elas que se responsabilizam pelas crianças e pelos maridos, enfim, todo mundo também já sabe. A questão da habitação é uma situação que não se fala, mas as mulheres sofrem mais com a questão da habitação, que é uma miragem quando se fala de habitação aqui em Angola, e as mulheres também sofrem com isso. Enfim, portanto, para mim o quadro é bastante negativo, o quadro é bastante mau, toda a situação social, económica e política recai sobre a mulher. Portanto, a mulher angolana tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas que a partida, infelizmente, nós como batemos palmas, vamos batendo palmas, quando um governante chega, faz uma paragem, batemos palmas, dá a sensação de que a mulher está bem, está tudo muito bem, meia dúzia de pessoas vão batendo palmas, aquilo que eu chamo o colarinho azul, temos também mulheres de colarinho azul, então esta meia dúzia, não é? Que é uma gota d'água no oceano de mulheres e dos problemas das mulheres, vão dando a imagem nacional e internacional de que está tudo muito bem com as mulheres em Angola. Uhum. Portanto, nós somos meia dúzia de mulheres que andamos em carros de top de gama, que conseguimos chegar em determinados patamares, e dá-nos a sensação de que está tudo muito bem. Mas o quadro é bastante negativo para a mulher angolana. São as mulheres que perdem os filhos, são as mulheres que vivem todas as dificuldades que podem ser classificadas como males que afetam, do ponto de vista psicológico, a estabilidade emocional da mulher, e logo esta, digamos assim, o afeto que elas deveriam dar aos filhos não conseguem dar. Elas apenas trazem o pão, mas acabam sendo também mulheres com muitas mágoas, muitas dores, incapazes muitas vezes de serem afetuosas para com os seus filhos.
Muito bem.
Portanto, o quadro é este.
Okay.
Um quadro é negativo. Eu penso que vamos lá ver, com as promessas que foram feitas pelo novo governo, vamos lá ver se vai se tentar, de facto, reverter o quadro, passe a redundância.
Muito bem. Olha, doutor, eu já tenho aqui ouvintes em linha e já tenho um ouvinte que nos está a contactar do Bié, é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Mayamba, faça favor.
Sim, eu tenho duas questões para fazer à senhora.
Sim, faça favor.
O que é que a senhora acha, qual é o ponto de vista da senhora sobre a acusação dessa tentativa de burla? Vimos que está envolvido algumas figuras generais e a imprensa, ou seja, a SIC, não quer divulgar o nome. O que é que ela acha? Será que eles deviam manter isso no segredo dos deuses ou tinham que divulgar os nomes desses para responderem criminalmente? Essa é a primeira.
Sim.
E a segunda Qual é o ponto de vista da senhora sobre os pronunciamentos ou as acusações do senhor Carlos Saturnino, o PCA atual da Zona Angola? Será que ele devia manter isso sem acusar ou sem pronunciar-se, sobretudo dos desfalques que houve, dos fundos que houve da administração passada? É mais ou menos isso que eu queria saber. E também parabenizar as mulheres pelo mais um ano. Parabéns a todas as mulheres do mundo.
Muito bem. Muito obrigado. Era o Sr. Celestino Mayamba que nos falava de Nhareia, no Bié. Doutora, portanto, aqui perguntas, vá lá, de caráter político. Você, como sabe, houve esta questão de empresários, ou ditos empresários tailandeses, que foram presos juntamente com entidades angolanas, incluindo oficiais do Exército. Oficialmente não foram divulgados nomes. Este ouvinte pergunta-lhe se você acha que os nomes deviam ser publicados ou não. E depois também sobre esta crescente maca, para usar o termo angolano, entre Carlos Saturnino e Isabel dos Santos. Qual é a sua opinião, se é que quer dar?
Olha, primeiro eu quero agradecer o Celestino por ter parabenizado as mulheres do mundo inteiro. Ousadamente, em nome de todas as mulheres, eu também agradeço esta saudação que ele faz às mulheres. Quantos mimos que são trocados entre Saturnino e Isabel dos Santos, eu penso que as coisas, é como eu digo, né? São mimos que são trocados, zangam-se aos comadres e descobrem-se as carecas. Portanto, tanto Saturnino, a seu tempo, fez a sua denúncia, acho que em troca de mimos com alguma denúncia que eventualmente Isabel também já terá feito, e então continuam estes mimos aguçando logicamente os nossos ouvidos dos angolanos. É verdade que os angolanos, ao longo de mais de 50 anos, viveram sempre na expectativa de um dia viverem bem. Os angolanos, uma grande parte dos angolanos, tem noção e tem percepção, não somos tão acéfalos assim. Temos percepção, digamos, do subsolo, das riquezas do nosso subsolo. Ora, quando são surrupiados essas riquezas e alguém tem coragem de vir à ribalta expor o que aconteceu, eu penso que é aquilo tudo que os angolanos esperavam ouvir. E porque, ainda que a situação não se resolva, ainda que as pessoas não respondam pelos crimes, que eu acho que deve ser considerado como crime, mas isso, do ponto de vista psicológico, faz bem os angolanos ouvirem isso. Quer dizer que há certa coragem das pessoas trazerem, digamos assim, a público, uma situação que parecia estar no segredo dos deuses e que parecia que, de facto, a situação da problemática da pobreza de Angola passa apenas pela baixa, digamos assim, do petróleo no mercado internacional, quando afinal não é só a questão, digamos assim, da baixa do petróleo, mas é que o petróleo, de outra forma, está a ser usado por outras pessoas de forma indevida. Eu penso que tanto Saturnino como a Isabel fizeram bem, vieram a público, isso é muito bom, que eles tragam a público, não sou Isabel, não sou Saturnino, mas que tragam a público, mas depois então, como de facto, digamos, a PGR se referiu, que se calhar estes assuntos vão ser tratados, embora tenha dito que salvaguardando sempre o segredo de justiça.
Sim, sim, sim.
Portanto, este é um outro problema que... que a justiça sempre, em qualquer parte do mundo, tem estes aspectos, na América, em qualquer parte do mundo, né? Mas que as pessoas devem ser informadas, eu estou de acordo que as pessoas devem ser informadas, não é? Porque senão também aquilo que andamos a propalar, que há democracia, não passa de mera fachada, quer dizer, não passa de mera retórica, não apenas de teoria. Portanto, eu estou de acordo que fizeram muito bem. Agora, quanto à questão dos tailandeses, eu, por acaso, ainda não assimilei muito bem essa matéria, mas eu acho que devem estar envolvidos, tal como dizem, grandes patentes, etc. Eu tenho certeza e tenho fé que, a seu tempo, estas patentes ou estes indivíduos serão conhecidos publicamente, não é? Acho que se uns estão presos, eles também foram ou serão divulgados os seus nomes. Logicamente que as outras pessoas terão que prestar contas à justiça e logo a sociedade conhecerá esses indivíduos. Se calhar é uma questão de salvaguardar os seus nomes, porque devem estar em níveis tão elevados na sociedade que é necessário aquilo que se disse antes, o segredo da justiça, para se apurar antes de se trazer, digamos, a público a veracidade dos fatos.
Muito bem.
É o que eu aconselho ao Celestino e também a todos os planos, é que as pessoas também não tenham tanta pressa, porque não tenhamos tanta ansiedade, porque a ansiedade já sempre tivemos. A percepção que temos que Angola tem sido dilapidada, Sr. Rico, todos também já sabemos. Precisamos de ter muita calma, muita serenidade, porque depois acabamos, digamos assim, criando problemas de saúde. É preciso que a população tenha calma. Tudo se resolve com muita calma. Eu tenho fé e tenho esperança que mais tarde ou mais cedo estes nomes publicamente virão digamos assim, à justiça, virão a público, e todos saberemos então quem são de facto essas patentes, altas patentes que estão envolvidas neste
caso.
Este é o meu ponto de vista para responder o destino.
Muito bem, doutor. Olha, eu vou passar aqui à Mayra, que está ao meu lado. Ela está encarregue das redes sociais e parece que já há muita gente nas redes sociais com perguntas e comentários. Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, doutora Encarnação Pimenta. É novamente um prazer ouvi-la. E, antes de mais, saudações especiais aqui pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, de Jonathan Edwards, Helena Sozinho e Danny Quimbundo. Danny Quimbundo parece-me que foi aluno da doutora Encarnação Pimenta. Portanto, talvez os nomes lhe sejam familiares. Em relação a perguntas, temos muitas. Para o filho Hipócrates pergunta qual é a sua análise sobre, ele usa a palavra fobia, portanto, qual é a sua análise que faz da fobia do povo angolano, se é patológica ou não, talvez ele queira referir-se ao medo do povo angolano. Aguinaldo Panzo pergunta por que tantos jovens em Angola sofrem de perturbação mental. E também Ivone Augusto gostava de saber de si que estratégias para recolher e acompanhar, fazer acompanhamento de tantas pessoas que sofrem de perturbações mentais e que andam pelas ruas de todo o país abandonadas.
Ok. Olha, Mayra, primeiro também botar para si um beijinho.
Obrigada.
Um beijinho e um cantando muito grande para todos os ouvintes que estão, digamos, a ligar para vocês e a mandarem também e-mails. Quero dar um beijinho muito grande para todos e um abraço mesmo meu, fraternal, aquele candando angolano. A primeira questão está relacionada com, digamos assim, a fobia. A fobia, em psicologia, é um medo irracional. A pessoa tem medo de alguma coisa, mas que não sabe porquê. Mas a fobia angolana, este medo irracional angolano, tem história. E, para mim, o grande marco do grande medo angolano não é quando, digamos, do tempo colonial, mas é depois da independência, depois do 27 de maio. É depois do 27 de maio, a intentona do 27 de maio. Levou a que os jovens se recolhessem, porque uma grande parte dos jovens intelectuais angolanos foram perseguidos e uma grande parte foi mesmo morta. Os jovens intelectuais, estamos a falar aproximadamente há 41 anos atrás. Mas foi tão, a sanha foi tão, digamos, tão grande, a perseguição, ou seja, a caça às bruxas foi tão grande, que fez com que os jovens daquela época aprendessem a aceitar tudo, a não discutir muito, a terem medo de poderem enfrentar, porque aquilo foi muito sério. Quem, de fato, no dia 27 de maio esteve na cidade de Luanda, pelo menos, que na altura tinha entre 20 e 25 anos de idade por aí, tem bem memória do que foi o 27 de maio, os anos subsequentes, 3 anos depois, do 27 de maio de 1977, até mais ou menos o ano de 1980, 82, por aí, foi uma grande perseguição contra aqueles que, direta ou indiretamente, estiveram ligados. E, inclusive, houve grandes aproveitamentos de jovens que nem sequer estiveram ligados à intentona, mas que, por acaso, por qualquer razão, não iam com a cara, ou seja, os que, de facto, perseguiam, não gostavam desta pessoa, até por razões pessoais, aproveitaram-se da oportunidade e os jovens foram perseguidos e mortos. Todos nós, então, aprendemos a ter o medo. O medo tornou-se, então, fazendo parte da estrutura mental do jovem angolano, sendo hoje aquilo que nós podemos dizer, de facto, a patologia, um medo patológico, né? Não é aquele medo que é normal, as pessoas têm medo, as pessoas têm medo da osga, têm medo da cobra, têm medo daquilo, as fobias são normais, mas a nossa parece que é coletiva e é, de facto, eu posso classificá-la como patológica, mas os jovens não sabem porque é que têm medo. Por exemplo, os pais que naquela época tinham 20 e tal anos, hoje têm 40 e tal, 50 e tal, e nós estamos na casa dos 60 e tais, somos os primeiros a dizer aos nossos filhos para não meter-se neste ou naquele assunto, para não dizer isto e aquilo, para aceitar tudo de mão beijada e enfim, precisamente porque, digamos, foi bastante marcado o 27 de maio. Morreu muita gente, morreram muitos jovens de uma forma indevida. Sim. Até hoje, muita gente não tem certidão de óbito, não sabe, não se sabe onde os seus corpos foram, não se sabe, as suas mães, os seus pais ficaram sem poder fazer um luto. É aquilo que nós costumamos aconselhar o Estado, fazer um luto nacional de todas essas guerras, incluindo o 27 de maio. Portanto, há razão de os angolanos terem este medo. Portanto, este medo hoje faz parte, como eu disse, da estrutura mental dos angolanos, da estrutura de personalidade dos angolanos. Inclusive, há a música esta do Valdemar Bastos que diz: é menino, não fala política, não é? Não é em vão que ele faz esta música, que até tornou-se como que um hino clássico, não é? Portanto, é mais ou menos para responder à primeira questão. A segunda está relacionada com o número elevadíssimo de jovens, quase que em todas as cidades, podemos ver em quase todas as ruas, sobretudo no casco urbano, de jovens com perturbações mentais. Também, logicamente, o estilo de vida que se leva e o elevado nível de alcoolismo e de outras drogas é susceptível, logicamente, nós somos, digamos, um número em termos de população, em termos de relativamente ao país que nós temos, a quantidade de 1.240.000, 700 quilômetros quadrados de extensão territorial para apenas 25 milhões de habitantes, ou mais ou menos. Portanto, vê que somos poucos para responder à pressão social que nós vivemos. Então, e as drogas, né, que o uso excessivo de drogas é grande. A probabilidade, logicamente, de jovens estarem no mundo da, digamos assim, da droga e estarem nessa situação. Por outro lado, temos um número muito grande de jovens fora do sistema de ensino, fora, digamos, do sistema laboral. Jovens que vivem sem poderem fazer nada. Aliás, nos meus livros eu falo disso. Portanto, esta falta de atividade, costuma-se dizer que cabeça desocupada torna-se oficina do demónio, não é? Então, é normal que os jovens... É normal que os jovens apresentem, tenhamos um número muito elevado de jovens. Agora, é preciso que estejamos todos preocupados, porque isso não é salutar para o futuro do país, para o futuro dos jovens, da próxima, desta e da próxima geração que ainda não nasceu, porque o número tende a aumentar. Só para dizer que, dados oficiais, diariamente, só no Hospital Psiquiátrico de Luanda, ingressam mais de 150, 180 indivíduos, quer dizer, só em bancos de urgência e digamos assim, e alguns mesmo internados. Portanto, só isso já preocupa bastante. Estamos a falar de Luanda, estamos a falar apenas de um hospital. Se nós andarmos pelo país e andarmos também nos hospitais da saúde, digamos assim, tradicional, os tais médicos tradicionais, onde recebem diariamente muitos indivíduos com perturbações mentais, quer dizer, o número pode ascender que diariamente, pelo menos, quase 1.000 pessoas entram neste estado mórbido. Eu penso que respondi pelo menos duas perguntas.
Respondeu, sim, senhora.
E também quero dar um beijinho a estes estudantes, a estes meus estudantes.
Muito bem.
Um beijinho muito especial.
Olha, eu
lembro-me bem deles.
Eu não quero cortar muito o seu raciocínio, nós já temos imensa gente inscrita, mas vale a pena dizer que há quem pergunta aqui porque é que não se candidata à presidência da República nas próximas eleições, e há quem diga também que precisamos de 10 Maria Encarnação Pimenta para ter uma Angola melhor. Mas vamos passar já para o próximo ouvinte, João.
Vamos. E é um ouvinte de Cabinda, é o ouvinte José Capoço, eu sei que ele está à espera há bastante tempo. Senhor Capoço, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir,
Muito bem, Sr. Capoço. Olha, muito obrigado por ter aguardado este tempo, mas faça favor, o microfone é seu agora. Você está em cabinda, faça favor.
Sim. Boa tarde, boa noite. Deixa-me primeiro as mulheres africanas, praticamente. que já perderam a cultura nossa, não é? A vista de os tempos que o Colombo esteve aqui, as coisas corriam bem, mas atualmente a nossa mulher, nós cá em Angola, provar em Cabinda, aqui um enclave, e a situação sempre está mal, mal das mulheres. E depois falamos praticamente desse despedido, que nós aqui o enclave de Cabinda passa e sofre, que diariamente os jovens são torturados e quando vamos praticamente nas fronteiras, nós encontramos coisas impossíveis que o governo nosso, que já cá temos, o corrupto, que permite entrar praticamente os estrangeiros que vêm cá nos fazer mal, e a gente não sabe como é que podemos resolver esse caso. E visto que nós fomos nas eleições gerais que houve, e a burla que o partido do regime que está no poder tem feito, o partido da oposição, e nós ficamos praticamente tristes por isso. E não sabemos como que a gente podemos mudar isso. Mas que nós pedimos também que no internacional que tenha ouvido o nosso choro, clamor, que possa pôr mãos e olhos que Angola, em particular o enclave de Cabinda, que o mundo esqueceu-se, sabendo que vive o povo sofredor, rico de petróleo e madeira, que é explorado pelos estrangeiros que o próprio dono da terra não beneficia. E ficamos isso. Então nós pedimos que praticamente o mundo internacional veja este caso e tenha clamor de nós.
Muito
só
bem.
Vendo o problema da saúde que nós temos aqui em Cabinda, é triste, é triste. Você vai no Hospital Central, praticamente só para teres uma seringa, você tem de comprar, mas a província é rico de petróleo, é rico de madeira, é rico de diamante, e é o país quase sustenta o mundo inteiro. E nós não beneficiamos nada, nada absoluto devido ao regime do corrupto do Partido do Poder do MPLA, onde o Eduardo Santo acabou nos envenenar todos nós, e praticamente nós queremos que o mundo ponha olho por nós, tenha amor de nós.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Capoça. Era o Sr. José Capoça a falar-nos de Cabinda. Bem, doutora, isto era mais um comentário à situação em Cabinda. Eu tenho-lhe a dizer que nós temos regularmente no nosso programa estas queixas sobre a falta de tudo em Cabinda, mas não é só em Cabinda, há que dizer, também temos queixas de ouvintes em toda a parte de Angola, tudo sobre esta questão da falta de tudo nos hospitais, não é? Eu não sei se a doutora quer comentar, olha, temos muito pouco tempo até ao topo da hora, eu vou-lhe dar, vá lá, um minuto e meio, se quiser comentar, senão eu passo ali às redes sociais, talvez para algum comentário, doutora.
Olha, a situação de Cabinda é complexa do país todo, de uma forma geral, né? A lapidação dos hospitais, o que eu já me referi a esse respeito.
Sim, sim.
Portanto, eu acho que é um comentário pronto que será sempre feito, mas pronto, a nossa alma está em Cabinda também. Uhum. Um beijinho para o pessoal de Cabinda.
Muito bem. Olha, doutora, eu, como disse, estamos a chegar ao fim, mas talvez a Mayra possa ler alguns comentários, não perguntas, porque não
Exatamente.
Vamos ter tempo para responder antes do topo da hora.
Exatamente. Portanto, Maria Arlete diz que adora esta mulher, que é a nossa convidada, Maria Encarnação Pimenta, tem uma capacidade de análise profundamente correta sobre a abordagem sociopolítica do país. Joel Dalla diz que a doutora Maria Encarnação abriu o jogo e Edna Maria diz, é verdade, fala a verdade, doutora Encarnação Pimenta. E pronto, e depois temos perguntas.
Olha, doutora, uma coisa que eu já estou a notar é que eu noto sempre que nos programas que nós temos aqui semanalmente, geralmente não há mulheres.
É verdade.
Só homens.
Oita.
Mas hoje já temos muitas mulheres, portanto você tem que voltar mais para
incentivar
as mulheres.
Era isso que eu ia dizer. Doutora Encarnação, por favor, uma vez por mês aqui.
Olha, e já agora uma resposta muito rápida àquela pergunta que foi feita pela internet, creio eu.
Da presidência?
É, senhora, vai-se candidatar à presidência? Rapidamente.
Olha, eu não tenho jeito para liderar. Acho que a última coisa que eu faria na minha vida, tendo liderar a minha casa, não sei mais liderar o país, né?
Muito bem.
Não sei.
Bem, há quem diga que liderar o país é mais fácil que liderar a casa.
Exatamente.
Mas essa é uma questão de opinião. Bem, mas olha, eu vou ter que interromper agora para dar os cumprimentos de onda. Tenho que fazer isso, é da praxe. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também em onda média, 1530, estamos em onda curta, 13.630, 17.655, Continuamos na internet, voaportugues.com, continuamos no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 1908-652-4584, continuo com Angola, fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje estamos a ter aqui uma conversa bem animada com a doutora Maria Encarnação Pimenta. Ela é psicóloga, professora universitária. Estamos a falar de várias questões e estamos a ter muitas mulheres hoje a virem a contactar connosco, o que é bom ver. De qualquer maneira, antes de continuarmos, vamos até ao Uambo. Está lá o Norberto Sateco para aquilo que ele faz todas as semanas, que é dar uma vista de olhos por alguns dos jornais angolanos de hoje.
O novo jornal destaca: Mandumba nega conflito com Albino da Conceição. Caso Sonangol, em última instância, é julgamento popular que vai contar. Isabel dos Santos é cúmplice e o pai, padrinho da corrupção, afirma em exclusivo Rafael Marques. Jornal Manchete, ladrões de colarinho branco travam combate à corrupção. Angolanos perdem esperança na governação de João Lourenço. Semanário Vanguarda traz para a sua capa como destaque: o levantamento no multicaixa vão pagar comissões, avisa o BNA, alterando as regras estabelecidas há um ano. A reforma da justiça, sim, mas devagar, defende o jurista Benja Fatula. Entrevista exclusiva a este jornal, onde também afirma: ninguém tem medo da justiça em Angola. O jornal Liberdade traz como chamada de capa: máfia na UGP, traficantes vendem armas à empresa Storm. Um destaque que traz também como fundo o rosto do general Dino. João Lourenço manda para casa sobas e ilegais, também lê-se nesta publicação. O Jornal de Angola, bispos da FIAS condenam cultura do enriquecimento ilícito. Já por último, o jornal O País traz como grande manchete: direitos do consumidor, colégio, bancos e clínicas privadas lideram violações, revela relatório da ADIC. UNITA e PRS exigem pedir desculpas do Tribunal Constitucional. Os dois partidos foram acusados de falsificar documentos durante as eleições e até agora que não foram apresentadas provas materiais. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, com esta revista de imprensa. Olha, Mayra, como é que a gente vai fazer isto? Eu tenho aqui ouvintes em linha e vejo que tu estás aí tarefadíssima a escrever. Portanto,
doutora, pensa... precisa de duas horas para um Angola Fala então, só, vamos ao ouvinte Daniel, porque ele está aqui há muito tempo.
Senhor ouvinte Daniel Isaac Barra, creio que é assim, ou Mambarra, não sei. Daniel Isaac, está-me a ouvir? Daniel Isaac, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, senhor Daniel Isaac, eu não sei onde é que você está, qual é a parte de Angola em que você está? Ah, está em Luanda. Olha, vai ter que falar um bocadinho mais alto. Está com muito barulho aí, eu não estou a ouvi-lo bem, mas faça favor.
Quero dar aí um cumprimento à doutora Maria de Encarnação Pimenta. Segundo, eu queria colocar uma pergunta. Se Angola teremos daqui a 5 anos e o país não for bem desenvolvido, e aqueles que têm que se formar, chegam na faculdade e não conseguem entrar nessa faculdade. Porque não é fácil entrar numa faculdade estatal e que as privadas não é barato. Então, eu queria perguntar a doutora que Angola teremos daqui a 5 anos.
Muito bem. Era o ouvinte Daniel Barra. Infelizmente, estamos a ouvi-lo muito mal, mas eu creio que a pergunta versava esta questão, doutora, da entrada nas universidades, que, portanto, que alunos não conseguem entrar nas universidades por falta de vagas. E, portanto, a pergunta deste ouvinte é, face a este problema, como é que Angola estará daqui a 5 anos em termos de pessoal a sair das universidades? Mas você, claro está, é professora nas universidades e, portanto, deve conhecer bem este problema. Faça favor.
Olha, a problemática do ingresso para as universidades, eu penso que não foge muito aos outros países. Agora, os critérios é que, digamos, não são muito claros em Angola. Porque se não vejamos, primeiro, as pessoas que ingressam, há uma grande parte não está preparada para ingressar para a universidade. Aqueles que estão, de facto, preparados, estes é que têm dificuldades de ingressar. E é por isso que eu me referi aos critérios. Por exemplo, se eu for a Portugal para eu ingressar para o curso de medicina, eu preciso de ter uma pontuação que me permite poder seguir, digamos, os subsequentes anos letivos.
Sim.
Logo, a minha condição de ingressar não depende do estado desse ou daquele. Depende, digamos assim, dos meus créditos que eu consegui amealhar ao longo dos anos letivos até terminar o curso médio. Aqui é precisamente o contrário, não é? As pessoas ingressam porque têm dinheiro para ingressar e não pelas suas qualidades, pelas suas aptidões físicas e mentais. Portanto, a grande discrepância é essa. Por outro lado, nós não temos cursos intermédios que iriam aliciar os jovens a ficarem, a fazerem um curso técnico e que lhe desse, digamos, a entrada no mundo do trabalho. Só para ter ideia, nós não temos canalizadores, nós temos, portanto, pessoas curiosas que mudam, digamos, uma torneira por aí. Não temos eletricistas, não temos isso e aquilo. Temos, se vamos ao mercado informal, encontramos eletricista, ladrilhador, tudo isso. Mas deveriam haver institutos,
sim,
politécnicos que preparassem indivíduos para, de facto, estarem nesta área média, intermédia, entre o curso superior e o curso, digamos assim, de base. E então as pessoas só ingressariam para as universidades se tivessem, digamos assim, pontuações ou créditos que lhes permitissem, de facto, ingressar. E então há esta corrida frenética de toda a gente querer entrar para a universidade com ou sem condições, desde que tenham dinheiro. E também esta questão da necessidade de ingresso para a universidade é outra história a contar. Está relacionada com o Partido Único, em que as pessoas, para, digamos assim, poderem ter um salário, estava relacionada com o curso superior. Portanto, isto seria uma outra longa conversa que temos de explicar porque é que todo mundo quer ingressar para a universidade, com ou sem condições. Eu, por acaso, de forma satírica, eu escrevi um livro agora que se chama Eu Prefiro Estudar de Dia para o Meu Neto Estudar à Noite, onde eu explico esta problemática. Eu aconselhava que os ouvintes pudessem obter este livro. Seria ótimo. É um livro muito pouco conhecido. E outro livro que também falo sobre isso é A Serpente Adotada, que morre asfixiada na mala diplomática do Camã. Esses livros seriam ótimos se as pessoas os conhecessem. Já tenho no mercado há 3 anos, são um pouco conhecidos. Mas eu explico esta problemática. Portanto, isso tem história também. O ingresso na universidade não deveria ser pelo dinheiro. As pessoas ingressam, e só para o João ter ideia, por exemplo, os jovens o que é que fazem para tentar entrar em função daquela, digamos, daquela problemática de que vão fazer exames de aptidão. Mas não passa de fachada, não é? Então, os estudantes tentam ingressar em várias universidades, fazendo inscrição até aí onde calha, que já não calha um curso que está relacionado com as suas aptidões, e logicamente o estudante fica 5 ou 6 anos na universidade, acaba desistindo ou sai da universidade muito mal formado. Por outro lado, uma grande problemática das universidades, sem medo de errar, mais de 95% dos estudantes que saem formados da universidade não têm prática. Portanto, ingressam para o mundo do trabalho ou terminam o curso, têm um canudo, mas põem o canudo na gaveta e vão trabalhar no mercado informal porque o mercado não os recebe, porque não estão aptos para o mercado, porque não fizeram um estágio. Portanto, não há estágios também. Portanto, e o estágio é muito importante para qualquer curso universitário. Por outro lado também, há uma série de condições. Por exemplo, nós não temos laboratórios nas universidades. Eu agora, se quiser abrir uma universidade numa esquina, eu abro uma universidade de 20 andares ou de 30 andares. O que eu quero, a universidade hoje tornou-se, de facto, como se fosse apenas uma empresa de rendimento de capitais, onde há os clientes, que são os estudantes, e há, digamos assim, os servidores, que são os donos das universidades, e os assalariados, que são os professores. Portanto, os professores até perderam qualidade. Os professores não são valorizados. Os professores são coisas. Portanto, tornou-se uma escória. Ser professor quer dizer, é a última profissão que tu podes escolher. Portanto, o professor perdeu toda a qualidade. Eu penso que a problemática da universidade é uma questão, eu acho que é um tema que vocês deveriam abrir numa outra oportunidade.
Sim.
Para, de facto, debater-se essa questão.
Muito bem.
Não passa digamos, por as pessoas quererem ingressar e não conseguirem ingressar, porque o que é que vai
acontecer? Pois, é mais profundo que isso, é mais profundo que isso. Exatamente. Olha, Mayra, então agora... Desculpa interromper, porque temos ali muita gente nas redes sociais.
Exatamente. Olha, a Silva Quilolo, ele fala-nos através do WhatsApp a partir de Nossa Senhora da Moshima e ele pergunta como é que a doutora vê a intervenção das mulheres angolanas com cargos de destaque no governo que, de alguma forma, diz ele, ignoram crianças e muitas mulheres em situação lastimável e de miséria. E também ele pergunta que, clinicamente, esse faz de conta que nada existe para as mulheres angolanas, como pode ser classificado?
Olha, a outra problemática é, de facto, o ingresso também das mulheres no sistema de governação. Portanto, é um esquema também muito complexo, é um imbróglio, é uma coisa muito misteriosa. Logicamente, as pessoas, quando entram, quando lá estão, têm que defender interesses, interesses pessoais, interesses das organizações que os põem nesses lugares. E é normal que estas mulheres façam vista grossa à realidade. Eu lembro-me de uma governante, uma ex-governante, não é ex-governante, porque ela continua lá, acho que é deputada, portanto, que disse-me assim, olha, sabe uma coisa? Eu também gostaria de dizer tudo o que tu dizes, a minha vontade é dizer, mas eu não posso dizer, senão eu perco o pão. Ora, as mulheres estão, as mulheres todas falam assim, não é que elas não têm, não gostariam de falar, elas têm de perder a língua, logicamente, porque se elas tiverem a língua como a minha, sujeitam-se a perder os cargos que têm. Então temos, a vida é uma questão de opção, elas têm de optar ou os cargos que têm, ou porem, digamos, de cima, tudo aquilo que sentem, é como pegar um bocadinho de argamassa e pôr no ventilador, pegar um bocadinho digamos assim, de lama e pôr no ventilador, imagino como é que fica, né? Uhum. Então elas não podem fazer isso.
Muito bem.
Não é que elas não veem as coisas. Elas veem as coisas. Por acaso, essas novas senhoras que estão já não vão assim tanto como as antigas, com as perucas, nos carros pretos, óculos escuros, relógios da Livington. Já vão um bocadinho mais com lenços africanos, enfim. Mas precisamos que elas passem também a prática. Mas acho que elas não podem fazer tantas omeletes sem ovos.
Muito
não
bem.
Acredito muito.
Doutora,
né?
Doutora, já que estamos...
Os dinheiros estiverem espalhados, elas têm de fazer um papelão.
Claro.
Mas eu acredito que elas têm competência técnica e profissional para estarem lá. Agora, aqui é preciso aplicação prática. Aí está. A política mesmo, né? Como dizia o grande economista, que a política é a expressão concentrada da economia. Não sou política, não gosto de dizer, sou apenas psicóloga.
Doutora, eu vou aproveitar que está a falar de mulheres, porque temos aqui uma pergunta de um angolano que está em Jacarta e ele está ansiosamente à espera. Ele enviou 4 perguntas, mas eu vou colocar apenas uma, porque temos muita gente. E a pergunta dele é o que é que tem feito a doutora Maria Encarnação Pimenta pelas mulheres que estão em situação de assédio sexual, as mulheres angolanas e que sofrem isso por parte da elite angolana. Ele tem mais perguntas, eu não vou colocar e peço imensas desculpas porque temos muitas mais pessoas e eu não sei se a doutora Encarnação Pimenta tem algum programa, algum blog, site em que preste ajuda a mulheres que sofrem de assédio sexual em Angola.
Olha, é interessante, eu não estou em nenhuma rede social, a única coisa é que eu tenho é um telefone, nem um WhatsApp.
É aqui como o João Santa Rita, então.
Pois, mesmo já porque, para evitar muitas coisas, já pode imaginar, não é?
Exato.
Responder, às vezes também troca de mimos, mesmo eu não estando lá, já mandam recadinhos, que por eu não ter marido atrapalha a vida das outras pessoas, e enfim, muitas coisas. Mas não faz mal, também são pessoas desocupadas. Mas para responder a este ouvinte, relativamente à questão do assédio sexual, as pessoas que, regra geral, me procuram, e não só, os meus livros são também uma mensagem para esta situação. Eu prefiro mais escrever e publicar os livros do que andar nas redes sociais, porque eu acho que as redes sociais é muita atrapalhação, talvez por não ser do meu tempo, né? Eu sou uma pessoa mais velha, como vocês podem imaginar, e no meu tempo não havia... Então eu prefiro mais escrever para as pessoas lerem. Agora, respondendo, eu acho que se as pessoas que vivem esta situação, vivem no silêncio. Aliás, eu escrevi um livro que se chama Vítimas de Abuso Sexual Silenciadas, digamos assim, do ponto de vista sepulcral. Portanto, é para dizer que estas pessoas, se me procurarem, vocês têm os meus contactos, se calhar eles, por vocês, poderão ter os meus contactos, mas eu posso dar pelo menos um, que é o das consultas, é o 926-002826. As pessoas, se calhar essas mulheres que sofrem deste assédio, que não têm coragem, não conseguem, não têm voz para tal, nós poderemos dar alguma ajuda do ponto de vista psicológico. É a única coisa que podemos fazer, porque nós não temos voz política ou voz que nos possa, digamos assim, da nossa voz e se calhar resolver isto, ou voz jurídica. A única coisa que eu tenho, que posso dar, é de facto um apoio psicológico e se calhar, do ponto de vista religioso, eu sou católica também, é a única coisa que nós podemos ajudar estas
muito
pessoas.
Obrigada.
Muito obrigado, doutora, parte, e eu quero só lembrar aos ouvintes que aquele número que a doutora deu é só para as consultas.
Exato. Não
é? Bem, mas vamos aqui, eu já tenho mais ouvintes aqui em linha ao telefone, e tenho aqui um ouvinte também que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte António Guilherme. Senhor Guilherme, está-me a ouvir? Muito bem, Sr. Guilherme. De onde é que está a falar? Eu também não sei de onde é que está a falar.
Sim, sim. Eu falo a partir da cabeça do Bié.
Ah, do Bié. Muito bem. Então faça favor.
Sim, sim. Eu tenho uma inquietação. De acordo com uma nota informativa, isto é do Ministério da Educação, o referente aos concursos públicos que serão feitos este ano, vimos que em prioridade está aqueles que fizeram o curso de formação de professores. Porém, acontece que nem todos têm esse mesmo curso, tem outros que têm o ensino médio do CUNIVE. Então, como é que vai ser no caso desses que têm o CUNIVE e não têm, então, o curso de formação de professores?
Bem... Pronto, António Guilherme, bem, doutor, eu não sei, eu francamente não sei nada sobre esta questão.
Ouvi
não sei...
mal.
Ouviu mal. Bem...
Ouvi mal, mas sei que falou do concurso público de professores, o ingresso, a dificuldade, parece.
Exatamente.
Os que entram, os que não entram, parece.
Exatamente. Bom, e o acesso ao punível.
Pois, a problemática dos professores, os professores, antes de serem professores, quando ingressam para o Estado, são também funcionários públicos. E então, a problemática é igual. O compadrinho, enquanto existir, estes dinheiros desaparecidos, enquanto existirem, estiverem desaparecidos, se calhar a gravitar em alguma em órbita de algum planeta, enquanto não caírem no planeta Terra, e estes dinheiros serem usados publicamente para o bem da sociedade, eu penso que vai haver muita dificuldade de ingresso de novos professores, aqueles que estão, de facto, entre aspas, preparados para o ensino. Logo, os que ingressarem são aqueles que têm o padrinho. É lógico, o padrinho, o tio, se calhar o dono da escola até. O tio é o dono da escola, é o pai, é o irmão, é o marido, é a mulher. Estas pessoas é que vão ingressar. Então, eu penso que o concurso público não vai resolver absolutamente nada. Isso é o que eu digo, é tudo uma fachada. O que vai resolver mesmo é que os dinheiros estejam... Eu lembro-me que há dias eu fiz, estava numa rádio e eu dizia o seguinte, que o Estado precisa, nestes primeiros anos, do produto interno bruto angolano, 50% deve ser disponibilizado para a educação e ensino. É muito importante neste momento a situação que Angola vive. E quando me refiro à problemática do ensino e à problemática, digamos assim, da saúde, estou a falar de tudo. Estou a falar da habitação, estou a falar da escola, estou a falar do bem-estar social, da estabilidade emocional, dos transportes, porque a saúde mental, a saúde física passa por tudo isso. A saúde não é só não ter paludismo. A saúde é, de facto, as pessoas terem estabilidade emocional. Então, estes dinheiros todos, 50% do produto interno bruto da Angola, pelo menos nestes próximos 5 anos, devia ser alocado para resolver estas questões. Deveríamos, então, que as pessoas que estão vocacionadas para serem professores, que passaram pelo concurso público, que estão preparados, de facto, poderiam, então, ser aproveitados. Por outro lado, também, dizer que as pessoas que candidataram-se para o concurso público desta ou daquela área social, quer seja para professores ou para funcionários públicos, e que não passaram, Estas pessoas podem ir para o banco de dados, é assim que se deveria fazer. Não dão para professores, mas dão para alguma área, porque todas as pessoas têm a pessoas. O que é preciso é que os psicotécnicos deveriam existir para então fazermos, purgarmos quem pode ser professor, quem pode ser o arquivista, quem pode ser isso e aquilo, e ocuparmos toda a gente. E então todos estaríamos no lugar certo. Portanto, eu penso que passa por aí.
Muito bem.
É mesmo estes professores que foram ao concurso público, se calhar nem todos, também têm aptidões para serem professores.
Obrigado, doutora.
Mas se calhar dariam para outras áreas. O problema é que nós não temos um banco de dados da força de trabalho deste país.
Exatamente. Olha, doutora, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este ouvinte está em Luanda, que é o ouvinte Paulo Bango Catiavala. Senhor Catiavala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Catiavala. Se tiver um comentário ou uma pergunta, faça favor.
Muito obrigado. Eu tenho uma questão que vou meter à doutora. É sobre as equivalências dos estudantes angolanos que estudaram no exterior, se licenciaram no exterior, e depois quando venham aqui, há um problema na Universidade Agostinho Neto, porque a Universidade Agostinho Neto tem que reconhecer esses diplomas, e depois, no ato deles reconhecer esses diplomas, há uma problemática na equivalência. Então, eu queria que a professora me esclarecesse mais bem sobre a equivalência dos diplomas dos estudantes angolanos que vieram do exterior. E também tenho mais uma outra questão. Como estamos mesmo no mês da mulher, eu vejo a mulher zungueira como uma mulher maltratada, uma mulher que praticamente é uma mulher que, quando ela sai da casa dela às 5 horas, logo que vai para a rua, praticamente não tem esperança. Ela lá encontra os fiscais, encontra a polícia, é pisoteada, é bicada o seu negócio. A mulher zungueira é uma mulher muito sofredora. E nós estamos a ver que a questão da mulher zungueira até agora não está resolvida. Porque a mulher zungueira também,
obrigado,
é uma vendedora ambulante, é uma comerciante, ela também está mesmo ali para poder comercializar.
Obrigado. Era o senhor Paulo Catiavala, ele estava-nos a falar de Luanda. Doutora, você com certeza que está a par desta questão das equivalências.
Uhum. Pois, este é um outro grande problema que a Angola se debate já há muitos anos, há mais de 20 anos, que a Angola tem o problema das equivalências. Eu lembro-me que a Universidade Agostinho Neto ainda não, digamos assim, ainda não adicionava a área de mestrados e doutoramentos, mas já dava equivalências a mestrados e doutoramentos. Portanto, é também um contrassenso. Eu lembro-me que estudantes, pessoas que fizeram os seus cursos no exterior do país, que se licenciaram ou que fizeram os seus mestrados, quando chegaram cá, encontraram esta dificuldade. Mesmo os seus diplomas, os seus certificados de habilitação, sendo reconhecidos em universidades, como por exemplo a Universidade de Valência, a Universidade de Piaget e outras universidades reconhecidas que têm 400, 500 anos de existência, mas a Universidade de Agostinho Neto não reconhecia, portanto, esses diplomas, ou pelo menos punha alguma dificuldade, que é um contrassenso. E as pessoas que avaliavam esses diplomas até eram pessoas que tinham licenciatura ou que nem sequer licenciatura tinham. Portanto, é um outro grande problema que nós temos. Eu penso que foi criado já o Ministério do Ensino Superior, e eu acho que esta situação ou está em estudo, é uma problemática que eu acho que tem de ser de facto resolvida, porque não tem lógica o país, o próprio país, às vezes, é que custeia os estudos de alguém, que fica 5, 6 anos, uns até ficam 10 anos no exterior do país, regressam com o seu diploma e o próprio Estado que investiu põe dificuldades em aceitar reconhecer este diploma e com dificuldades essa pessoa ingressar no mundo do trabalho. E é mais fácil, por exemplo, ingressar um estrangeiro que vem da China, da Coreia, sei lá de onde, mesmo até da Europa, dos países ocidentais da Europa e oriental também, e da América Latina e por aí adiante, Brasil e não sei quantos, e os angolanos são expostos a esses entraves. Portanto, é um grande contrassenso. Eu penso que o Ministério
este do ensino superior, penso que é uma das grandes problemáticas que vai ter de resolver, porque depois vemos pessoas que se formaram numa área, acabam trabalhando na outra, acabam arranjando, talvez diríamos, paliativos para sobreviver, e não é de bom tom alguém que fica muitos anos a estudar, pronto, investido pelos familiares ou pelo Estado, e depois ficar assim como se fosse um intruso dentro do seu próprio país. Eu acho que esta discrepância, acho que o Estado deve criar mecanismos para calcular esta situação.
Olha, doutora, estamos a aproximarmos do fim, mas eu sei que a Mayra tem muita gente na internet, e portanto temos aproximadamente 4 minutos, porque preciso de um minuto para fechar. Portanto, ela vai aqui pôr umas questões, ou uns comentários, ou uns elogios.
Há muitos elogios, doutora. Eu peço desculpa, não os vou poder ler por questões de tempo. Há também várias perguntas, eu vou colocar apenas 3. Todas as outras pessoas, peço imensas desculpas também. Capitão Anacleto pergunta à doutora como é que vê o Ministério da Família. E João Matos, ele fala-nos da Holanda, diz que é sabido, de forma geral, que o sistema de saúde nacional é péssimo. O que dizer do sistema de saúde mental? Quantos hospitais psiquiátricos existem em Angola, pergunta ele, e também pergunta o que é que a doutora acha do trabalho do Papá Kitoko no combate a doenças mentais. É científico o trabalho por ele desenvolvido? E mais questões existem, mas eu sei que a doutora não vai ter muito tempo para responder.
Doutora, eu vou-lhe dar 3 minutos. São 3 perguntas, Ministério da Família, portanto, os hospitais psiquiátricos e o Papá
Kitoko.
Portanto, 3 minutos, um minuto para cada.
Ok, muito bem. Quanto à questão, digamos assim, do Ministério da Família, eu penso que é um ministério que foi criado, entre aspas, com algum objetivo, vocacionado, deveria ser vocacionado, de facto, para responder à problemática da família angolana, que é muito séria, que deveria trabalhar, e parece-me que agora está aglutinado, com a área social, de reinserção, de ajuda, enfim. Para mim, este ministério, ao longo do tempo que foi criado, foi mais teoria do que prática. Este, portanto, de uma forma muito resumida, se calhar noutra altura podemos tratar melhor,
sim,
minha crítica fica mesmo também, e aliás, e sucessivas vezes eu também já o fiz publicamente, critiquei muitas vezes este ministério. Pronto. Agora, relativamente aos hospitais psiquiátricos, quantos hospitais temos? Angola tem poucos hospitais psiquiátricos, a resposta que me dão é que não precisamos de ter hospitais psiquiátricos, precisamos de fazer saúde preventiva. Estou de acordo, mas enquanto não tivermos a saúde preventiva, precisamos de ter hospitais e precisamos de ter medicamentos e precisamos de ter assistentes sociais para trabalhar e fazer o link entre o hospital, a família e o paciente. Portanto, para responder rápido, quantos pacientes doentes mentais? Nós temos milhares de doentes mentais. E deixa-me dizer que no universo de 100 pessoas, em Angola, pelo menos, sem exagero, sem medo de errar, 30 pessoas estão doentes mentalmente. Estão doentes de uma forma ou de outra. Umas podem expressar, outras não podem expressar, mas pelo menos 3 pessoas em 10 pessoas estão doentes mentalmente. Deveriam receber um apoio psicológico e um apoio também psiquiátrico. Portanto, a psiquiatria é a última parte que deve aparecer. Agora, a problemática do Papá Kitoko, eu por acaso fico muito admirada, muitas vezes o Estado apoia o Papá Kitoko. Agora, se este trabalho tem um pendor científico, não tem um pendor científico, tem um pendor espiritual. Papá Kitoko não é médico, digamos, convencional, não estudou medicina, nem estudou psiquiatria. Ele faz um trabalho do ponto de vista espiritual, e, de facto, tem ajudado muitas pessoas, não podemos dizer que é mentira, mas do ponto de vista espiritual. É verdade que as doenças mentais, elas, com a cultura, infelizmente, elas ficam como que mescladas. E como não há uma explicação científica, então o lado espiritual este em que o Papá Kitoko trabalha e a medicina, digamos, tradicional, a medicina, digamos assim, natural, mistura-se tudo e ele vai dando algumas respostas, logicamente, que pode ir calhando com a realidade objetiva, mas que o Papá Kitoko não faz um trabalho científico, faz de facto um trabalho que merece, digamos, o respeito na sociedade angolana. Ele faz dar um socorro a muita gente. Respostas que deviam ser a psiquiatria a fazê-lo, não o faz. Logicamente que a direita avança quando a esquerda está dividida. Então o Papá Kitoko está a fazer aquilo que está ao alcance dele.
Olha, doutora.
Muito obrigada, doutora Encarnação.
Olha,
um
doutor,
abraço muito grande para você.
Olha, eu quero lhe agradecer imenso. Antes de você se ir embora, quero lhe agradecer imenso. Sem dúvida que vamos ter a oportunidade de você voltar aqui, mas eu quero lhe agradecer imenso. Foi, sem dúvida, muito esclarecedora a sua participação aqui e pela participação dos ouvintes
e
internautas.
Muitos internautas novos e mulheres.
Muito bem. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram pelo telefone e, claro, está, como disse a Mayra, pelas redes sociais. Muita gente. Quero lembrar aos ouvintes que, para participar, tem sempre que mandar o seu número. Não basta mandar uma vez. Se quiser mandar para a semana, tem que voltar a mandar o número. Eu, toda a equipa, a Mayra de La Salette, a Dani e o Mariano, despedimos-nos de todos os ouvintes, lembrando que, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só!